Não falei que tinha muito botão para aparecer hoje. Esqueci de um. Que dilúvio ontem, né? Que coisa impressionante. Em poucos minutos a cidade ficou debaixo d'água, para cima e para baixo. Então, no caminho para cá, eu vi quanta coisa estava. Quanto lixo, quanta coisa veio à tona aqui. Essa época do ano tem sido uma época sempre tradicional de muita chuva. Dessa vez, nessa época do ano, além disso, eu também tenho percebido muitas pessoas perdendo parentes. Na semana passada nós falamos aqui da família do Antônio, né? As pessoas que perderam entes queridos, e entre esse assunto também de perder gente que a gente ama, vocês sabem que também eu perdi minha mãe ano passado, meu irmão há 15 dias atrás, e muito do que eu tenho vivido, do que dessa manhã eu queria trazer para nossa reflexão aqui, tem as nossas dores do lugar onde Deus nos vê. E essa dor, às vezes dilacerante, que nós pensamos assim: nunca mais na vida eu vou ser normal depois disso que aconteceu, depois desse trauma, depois dessa dor, depois de tudo isso. E muitas vezes essa ideia é forte dentro de nós. Eu lembro quando eu perdi meu pai, eu tinha 21 anos, e eu falei: bom, agora eu sou um sujeito órfão. Pensei isso na época. Falei assim: não tenho mais pai, daqui para frente eu vou seguir. Claro que eu tinha mãe, tinha estrutura, mas foi algo assim que me chocou muito. E o que fazer? Como encarar a vida? Como viver isso dessa forma? Várias pessoas essa semana coincidindo com esse sentimento, gente no consultório com a sua terapeuta e trazendo notícias e dores e questões nesse início de ano. É um ano quando chega em fevereiro, quase todo mundo fez aquelas resoluções de final de ano. Você faz resolução de final de ano? Promessa: vou fazer dieta, vou para academia ou coisas do tipo. E algumas decisões que a gente toma, chega em fevereiro, sabe o que acontece? A gente percebe que não conseguiu nem começar. E aí a gente fica num estado de recomeçar o ano, assim, mais ou menos, muitas vezes machucado, desanimado e assim por diante. Eu preguei numa igreja na semana passada, preguei nas Débores na outra semana. O coração estava ardendo num texto que eu acho lindo, mas não vou trazer hoje aqui, mas vale para nós, que é um texto que diz assim: onde está o perfeito amor, o medo é expulso, vai para fora. O texto diz assim: o perfeito amor lança fora o medo. Nada amadurecido expulsa o medo. Na medida em que nós vamos nos relacionando com Deus, o medo vai indo embora, porque a presença de Deus vai se revelando. Só para contar um pouquinho, introdutoriamente, como foi a questão com meu irmão, foi algo impressionantemente doloroso e, ao mesmo tempo, impressionantemente humano e maravilhoso da parte de Deus. Não sei se a quem já está mais íntimo aqui de mim, da minha irmã também, ouviu um pouco da história. Meu irmão já tinha uma diabetes desde a infância e vinha com complicações há alguns anos mais intensas. E de vez em quando ele ia parar na UTI por causa de alguma hipoglicemia, coisa parecida. E da última vez, dias atrás, ele teve uma hipoglicemia onde bronco aspirou e foi para o entubado por causa de uma infecção pulmonar, uma pneumonia. E aí, nesse processo de tentar todos os recursos do hospital, ele foi piorando, até que na sexta-feira a gente foi visitar ele, eu fui, e ele estava muito pior. E chegou no domingo, eu fui junto com o filho dele fazer essa visita. O que aconteceu foi que quando a gente chegou lá, a médica nos recebeu antes da visita e disse: talvez sejam os últimos momentos do seu irmão. Vocês querem mesmo entrar? E eu falei: não, vamos. E eu arrastei o filho dele também, quis entrar, e entramos. E o filho, meu querido sobrinho, chorava muito. Foi muito doloroso ver aquilo. A gente entrou meio-dia. E começamos a orar, e eu comecei a fazer carinho na testa dele, e falar com ele, orar, e a pressão já estava muito baixa, e o batimento cardíaco muito baixo. E a gente sabia que ali provavelmente seriam as últimas horas de vida dele. Mas foi mais surpreendente do que isso. A gente começou a orar, e eu comecei a falar: meu irmão, a gente te ama, você está com Jesus, você está entregue nas mãos dele, fique em paz, vá em paz, Jesus está te recebendo agora. Ele está te acolhendo no céu, fazendo carinho na testa dele. E cantei aquela música que a gente canta aqui: nos braços do meu pai, são os braços de Jesus. Quando foram recebidos, quando foram estendidos, eu fui recebido lá na cruz. E aí, aquele ambiente ali foi se tornando um ambiente de paz e não de desespero. Embora meu sobrinho muito chorando, peguei ele, botei assim do lado do pai, assim, bem do lado, e falei: fala! Aí ele chorando, não conseguia, mas conseguiu falar: pai, eu te amo. E no ouvido, assim, na hora que ele falou isso, meu irmão fez um movimento qualquer, assim, de boca, ainda entubado, sedado completamente, e a pressão começou 60, 55, 40, 40, 30, 20. Sabe coisa de filme? É coisa assim. Joana baixou a cabeça ali, porque ela é médica, está acostumada a ver isso. A gente, pastor, né, Pedro? Vitor também, acostumada a ir ao hospital muito, mas é uma cena muito importante. Você perder alguém que você ama muito na sua frente. Muito impressionante, mas veio uma paz profunda enquanto alguns de nós passou de alguma forma com alguém. E como encarar esse momento? Ali, o que eu posso dizer para você é que a dor era extrema e foi caindo a ficha tempos depois, semanas depois, mas como é esse Deus que consegue tomar pela mão um momento como esse de extrema dor e dizer: eu estou aqui? Porque de meio-dia a meio-dia 22, isso aconteceu, meio-dia 22, o coração dele parou. E a gente ficou ali orando: a gente te perdoa, você está perdoado de tudo que você possa ter feito ou sentir culpa, perdoa a gente também, você está nas mãos de Jesus, vai em paz. E ele ficou livre ali, livre dos sofrimentos que já carregava há muitos anos, livre das dores, das consequências que ele teria caso ficasse e saísse daquela UTI. Foi um propósito de Deus que é inexplicável, que eu não posso dizer por quê, se é certo ou errado. Quem sou eu? Seria absoluta arrogância querer definir teologicamente ou dizer o que é certo ou antes ou depois, o que seria ou como foi. Sei que mesmo em meio à dor, é possível enxergar que Deus está presente e que Ele me vê. Amém? É inexplicável, mas a gente, quando vê Deus, começa a ver Ele agir, vê o amor dEle, vê o cuidado dEle e vê nas entrelinhas. Tem uma música que eu canto, que eu gosto muito, que fala do tapeceiro, fala que nós somos dessa criação. Estou para mandar aqui para o grupo, para a gente conhecer junto aqui. Fala que às vezes a impressão que dá é que o tapeceiro perde a linha. Mas é a gente que não sabe perceber a obra de arte que Deus está fazendo e os livramentos que Ele está fazendo. E eu me lembrei de um texto de uma pessoa que viveu profundas angústias nas Escrituras, né, na Bíblia. Em várias partes da Bíblia, a gente encontra o fato de que Deus se importa com o órfão, Deus se importa com a viúva, Deus se importa com o estrangeiro, Deus ama e cuida. Existem dezenas e dezenas de textos bíblicos falando desde o Antigo Testamento de que o povo de Deus deveria estar atento e tornar para si, puxar para perto aquele que sofre, aquele que vive angústia, aquele que está órfão, a viúva e o estrangeiro e a todos aqueles que sofrem no nosso meio. Isso serve para você e para mim quando nos sentimos estrangeiros na terra. Me lembro, estudando teologia, que num momento lá das grandes revoltas e protestos nos Estados Unidos em relação aos direitos civis negros e o tipo de segregação racial que se fazia, Martin Luther King, aquele momento de transbordamento, se falou muito sobre uma tal teologia negra, e existia uma expressão muito interessante, que era a seguinte: Deus é negro. E aí todo mundo se surpreendeu, eu mesmo quando estudei isso, fiquei: como assim? Deixa eu entender esse negócio. O que é Deus é negro? E aí a explicação é: na medida em que Deus se faz um com todo aquele que sofre, todo aquele que é perseguido, todo aquele que está em angústia, esse momento nós precisamos mais do que nunca dizer: Deus é negro. E essa teologia lindíssima vem junto com a teologia existencial e é muito bonito perceber isso, que Deus se faz um com aquele que grita, que clama. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 16, que fala de tudo isso que eu estou dizendo aqui, que é a base do nosso estudo. E esse texto é belíssimo e vai trazer para nós princípios a respeito disso que a gente acabou de conversar. Gênesis 16, verso 6. Aqui o contexto é o seguinte: nós temos Abraão, Sara e Agar, três personagens de uma história. E em seguida, personagem Ismael. E nessa história, vocês conhecem muito bem, para quem não conhece, está em casa ou aqui, Deus havia feito uma promessa para Abraão que de sua descendência ele se espalharia pela terra com muitas posses e milhares de descendentes como as estrelas do céu. Vocês conhecem essa história. E o que é impressionante dessa história é que ela vai se desenrolando de uma certa maneira e depois de muitos anos na terra que Abraão já tinha, estava em Canaã, 10 anos ali, nada aconteceu e Abraão não tinha filhos. E aí então a Sarai, resolveu o seguinte: a gente pega a nossa escrava, a minha escrava, e você se relaciona com ela e ela vai te dar um filho para nós. E nós vamos pegar esse filho e ele vai ser o filho dessa promessa. E essa estratégia que Sara e Abraão decidem tomar é extremamente perversa e pesada para com essa escrava Agar que está ali. Mais do que isso, quando finalmente a escrava Agar engravida e se sente mais empoderada dentro desse lugar e percebe que tem um lugar de poder pela primeira das garras e da perversidade que acontecia naquele momento, ela, desesperada, começa a se impor dentro dos limites que ela podia no contexto de escravidão. E aí, Sara, muito revoltada, vai até Abraão e diz assim: olha, essa escrava aí que eu te dei, que agora está grávida de um filho seu para nós, ela agora está com ciúmes e ela está se empoderando e eu não aceito isso. E aí Abraão vira para ela e fala: faz o que você quiser com ela. E aí o texto conta que Sarai começa a perseguir Agar e violentamente a ameaça e mais uma vez tenta retomar ali o poder e a opressão que era feito. E o texto diz assim: respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Muitas vezes na sua vida e na minha, nós achamos que temos esse de poder sobre o outro, de opressão sobre o outro. Como alguém pode virar sobre o outro ser humano e faça o que se achar melhor? E muitas vezes eu e você, com as melhores das intenções, tomamos esse lugar de não perceber o estado de humilhação e de sofrimento daqueles que estão à nossa volta, aqueles que nos servem na nossa casa, aqueles que estão perto de nós, aqueles que nos servem nos restaurantes, aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que moram com a gente. Não percebemos porque não nos interessa, porque o lugar de dor é deles e não meu, porque a sociedade em que vivemos oprime a eles e não a mim. Esses dias, conversando com um paciente, estava falando sobre isso. Ele falou: ah, que vida dura a gente tem. Eu falei: não, não temos, não. A vida que a gente tem é muito fácil, muito boa. Se for comparar com o circuito que está em volta de nós, com o sistema que está em volta de nós. E é preciso perceber quanto muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar e dizemos assim: não me importa, não tem problema, eu posso ter uma escrava e faz o que você quiser com ela. Mas muitas vezes eu e você também, porque é sempre assim na sociedade. Você um dia pode estar perseguindo alguém porque não percebe. E outro dia você é aquele que percebe sim, agudamente, que está sendo perseguido, perseguida. Porque aí dói. E é isso que aconteceu aqui com a Agar. Ela foi violentamente perseguida, colocada à força para se relacionar com Abraão, entra num lugar confuso, depois sofre perseguição novamente e ela foge. Pode ser que na vida você já tenha fugido de vários lugares assim, com medo de enfrentar dificuldades, sofrimentos, angústias. E aí, a boa pergunta para a gente hoje é: de quais lugares Deus nos colocou e nos mandou seguir, e muitas vezes nós fugimos porque dói mesmo. Pode ser que hoje mesmo você esteja fugindo de encarar coisas, circunstâncias. Por isso, essa mensagem de hoje, você vai extrair um pouquinho, é um recado a esses que estão em opressão. A frase que me veio à mente, vocês vão ficar um pouco assustados, mas eu explico, é um recado àqueles que estão em Gaza. Por que Gaza? Aí você vai pensar assim: 30 mil pessoas mortas, 20 mil mulheres e crianças, e mais os reféns de Israel, de povo judeu que está preso lá. Um recado para você e para mim, a todos aqueles que estão oprimidos e estão esmagados pela dor e pelo sofrimento, para me lembrar que Deus é aquele que está presente na nossa vida. Amém? Primeira lição que ele traz para nós nesse texto agora, de cara, é que no meio dessa confusão de oprimidos e opressores, Agar foge, tem medo, se angustia, e nesse sofrimento, duas expressões lindíssimas acontecem nesse momento aqui. Na hora que ela foge, o anjo de Deus, e aí depois se percebe que é o próprio Deus manifesto aqui para ela, ele ouve por mais de uma vez o grito, o clamor, e vê Agar nesse momento de sofrimento. O que o texto diz aí para nós? O anjo encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém o poderá contar. Enfrenta isso. Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém o poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento ou como um cavalo bravo, selvagem. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. E foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Por isso, o poço que fica em Cádiz de Bered foi chamado Berlatroi. Agar teve um filho de Abraão e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Vamos olhar com calma que a primeira coisa que acontece aqui nesse texto, no momento de desespero, de fuga, de angústia, é que Deus vai até Agar. Deus vai até aquele que clama por socorro. O seu grito não está sendo ao vazio, ao ar. A sua dor não está sendo em vão. Deus te vê. É lindo isso demais. Duas expressões aqui. Ismael significa Deus está ouvindo. Esse é o nome. Deus está ouvindo. Esse é o nome. Deus está fazendo algo aqui. E essa outra expressão que ela fala assim: Teria eu visto aquele que me vê? Olha que linda essa expressão. É lindo demais. Então, é maravilhoso perceber que as expressões aqui falam que Deus está me vendo. Roi, El é Deus, né? El, Roi, é Deus me vê. Hoje, mais uma vez, vale nos lembrar aqui que não importa a sua condição, não importa de que etnia você é, não importa a história que você tem, se você acha que é socialmente uma história importantíssima ou que você foi degradado, perseguido e anda em estado de angústia, Deus te vê. Amém. Deus te ouve. Deus está ouvindo. Uma das coisas que me chama a atenção, algumas lembranças especiais dessas andanças por aí, eu me lembro quando eu fui com alguns grupos, um grupo de amigos, pastores, a gente fazia uma mentoria, já tinha uns 8 anos juntos, e aí nós fomos conhecer um dos nossos amigos, encontrar um dos nossos amigos, que era um sul-africano, lá em Joanesburgo, e no meio de Joanesburgo a gente se encontrou em alguns projetos sociais incríveis, maravilhosos, e a gente viu gente ali sentada que comia carne uma vez por semana e sentamos juntos para jogar futebol, obviamente, naquela comunidade. Era uma comunidade de 18 mil pessoas, um lugar de muito sofrimento. Sabe aquelas casas de latão que tem na África do Sul? Um dia a gente senta para explicar por que que assim é diferente lá. E aí eles estavam sentados com a gente num lugar sem banheiro, sem luz, sem comida praticamente, como tantos daqui que a gente conhece no Brasil. Só que havia uma diferença que me chamou profundamente a atenção ali, que é diferente de todo o trabalho que a gente faz no Brasil e questões que a gente se embate com a violência e com a fome. Havia esperança. Isso me chocou. O Os meninos de 15 anos, 17 anos, sorriam, riam, eram felizes, estavam ali cheios de esperança de que algo ia acontecer. Eles falavam de Deus e falavam do que Deus estava fazendo porque eles entendiam que algo estava acontecendo. Provavelmente por causa do processo que aconteceu muito recente do apartheid ter sido combatido e vencido em certa medida e ainda estar em processo de transição. Então aqueles meninos ali viram acontecer porque o pai deles, a mãe deles contou para eles como que era a vida antes e como agora eles estavam vivendo. Dentro desse contexto, havia esperança no coração deles. Quando nós sofremos e não tem esperança, não sabemos o que vai acontecer, simplesmente a vida vai. Nós estamos abandonados. Nós estamos sozinhos. E essa é a vida. E vem uma resignação para você. Pode ser que esteja assim. Algumas áreas da sua vida, deixa para lá, joga para debaixo do tapete, é assim mesmo. A vida é assim. E de fato, nós vivemos dias difíceis e vamos viver aqui, promessa de Cristo, no mundo tereis aflições, mas nós estamos debaixo de um processo de cura, transformação, e nada acontece sobre a sua vida, em sua vida, que não seja debaixo de um projeto de Deus de vida abundante. Amém? Deus tem algo acontecendo. Isso que a gente vive aqui é muito curto, muito pequeno, e que eu preciso me lembrar que há um processo acontecendo que há 30 anos atrás, 40 anos atrás, aqueles meninos da África do Sul, que eram ainda não tinham nascido, mas os meninos da época, não havia esperança alguma e algo aconteceu. Assim como na sua vida e na minha vida hoje, é possível que haja um paredão enorme, mas eu preciso me lembrar que eu ando com Deus que me vê. Amém. Eu ando com Deus que me vê. Que te vê agora. Olha que palavra linda. Será que eu vi aquele que me vê? E essa é a segunda lição linda desse texto também. É que Deus não está apenas te ouvindo, Ele não está apenas atento ao seu sofrimento, às suas lágrimas, à sua dor, de transformar a morte de um irmão num momento tão sublime de presença dele, de paz. Esse contexto é interessante que vocês saibam. Que quando no sepultamento, minha família chegou perto de mim, me abraçava e falava assim: Eu sabia. Eu falei: O quê? Eu estava orando para que Deus não deixasse ele morrer sozinho naquele UTI frio, que tivesse alguém com ele, e foi logo você. História de ser pastor, né? Tinha que ser o pastor, vamos lá, então tá bom. Então foi logo você, e naqueles 20 minutos, naquela hora da visita, entre as 24 horas do dia, foi naquela hora em que ele veio falecer. Ali, debaixo do nosso carinho, abraço, beijo, perdão e culto. Deus é bom. Há um processo acontecendo e Deus te ouve, e Deus te vê, e está assistindo a sua vida, mas não só assistindo, te ouvindo. Ele se manifesta, ele faz esse tipo de coisa acontecer para que você saiba que ele está ouvindo e está cuidando. É um recado àqueles que estão em angústia, àqueles que estão em Gaza, àqueles que estão sequestrados, àqueles que estão morrendo, àqueles que perderam entes queridos. É um recado de que eu estou te ouvindo, te vendo e eu estou presente. Eu me manifesto para que você me conheça. Aquele texto que eu falei de 1 João, que fala: o amor amadurecido vence, expulsa o medo. É que na medida em que você começa a entender que Deus é absolutamente amoroso, poderoso, que te vê, que se importa, que sente a sua dor, que se dói e chora, como nós lindamente debruçamos sobre a questão da morte e ressurreição de Lázaro ali, aqui nos últimos dias. Ele é aquele que chora, que se envolve. Então nós podemos nos lembrar que há diferença em nosso coração, porque Deus te vê, porque Deus se revela. Como é que você tem visto Deus se revelando na sua vida? Será que você tem prestado atenção nisso? Há muitas passagens na Bíblia, e você e eu provavelmente passamos muitas vezes despercebidos a glória de Deus que se manifesta em nós. No meio da dor, ficamos cegos, absolutamente cegos. Quantas vezes, ao lado da minha cama, lágrimas por meses caíram por motivos e questões que eu não conseguia entender, eu só podia chorar e dizer: Não estou entendendo nada, Deus. E aí, Deus, aos poucos, foi revelando. Algumas coisas eu nunca vou descobrir, nem você. Mas em muitas outras, Deus faz questão de dizer: Eu te vejo, e eu estou aqui. E ele vem ao encontro. Ele vem ao encontro de Agar e diz: Eu tenho planos para a sua vida. E essa é a terceira lição maravilhosa para nós. Ele nos vê, ele se revela, ele vem até mim para que eu saiba que ele está falando comigo, que ele está me vendo e que ele está agindo. Quando esse anjo aparece, que na verdade é apenas personificação de Deus, em alguns momentos no Antigo Testamento isso é manifesto assim, a presença de Deus muda todas as coisas. E a presença de Deus nos dá direção. Essa é a última lição. Deus tem um propósito, tem planos para a sua vida. Deus, você não está solto aí. Existe um. Aliás, uma das pessoas que eu sigo muito e leio muito é o Viktor Frankl, que o pastor Antônio tem lido esse Em Busca de Sentido. Foi um livro que eu li na pandemia que me fez tão bem, porque o que o Viktor Frankl fala o tempo inteiro é que não é possível encontrar um rumo existencial para a vida se não houver um propósito para viver. E o maravilhoso é que se você não sabe que tem, ou se tem um propósito, Deus tem um propósito para você. Amém? Isso é maravilhoso. Qual é o teu propósito? Não sabe ainda? Pede a Deus. Pede direção para Deus. Esse propósito, esse plano, essa direção, quais são? É alguém que você precisa cuidar? É um vizinho que precisa de amor? É alguém em volta? É na sua casa? Qual é o plano? O pessoal lá da África do Sul tem uma coisa muito interessante que eu gosto muito desse projeto lá, é que isso é uma coisa muito boa para nós, Pedro. Aqui. Eles tinham uma comunidade, e dentro dessa comunidade todos falavam africano, eram todos eles brancos. E um dia um cara começou a entrar nessas reuniões negro e que não falava africano. E eles começaram a ficar acomodados, porque todo domingo esse cara estava lá e não entendia nada do que se falava na língua dos brancos lá. E aí eles falaram assim: Bom, a gente vai ter que mudar, vamos passar a falar inglês. Todo mundo fala inglês, ele também. Então começaram a fazer os cursos em inglês. Depois de um tempo perceberam que isso era muito pouco e começaram a querer se envolver um pouco mais e descobrir que ele morava em uma das comunidades pobres da região distante. E começaram a fazer o seguinte: vamos fazer um culto lá onde ele mora, para falar com as pessoas que estão perto dele. E assim começou um projeto de tal maneira que a igreja foi esvaziando, esvaziando, esvaziando. Porque estavam todos muito acostumados a sentar num banco confortável e ouvir uma palavra contundente, às vezes até, mas em ficarem muito acomodados nos seus lugares. E aí eles começaram a fazer uma revolução, que eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas uma das coisas muito interessantes dos projetos que hoje, em que todos os membros da igreja estão envolvidos, todos sem exceção, é impactar a sociedade que está à volta deles com atitudes e projetos e com a palavra de Deus. E exatamente como o Rio de Paz faz, como a RPI se propõe a fazer, ser uma igreja, ser um grupo de pessoas que se propõe a fazer diferença, que tem planos, que sabe que faz parte do reino de Deus e deseja ser útil nas mãos de Deus para o mundo. E aí tem uma parte lá, eles criaram assim uns gráficos e várias peças. Tem uma tomada que é estar ligado a Deus, é como se fosse uma mentoria. E um dos dias de mentoria se conversa com as pessoas ali sobre uma peça de quebra-cabeça, como você se encaixa na comunidade. E a outra é uma imagem que fala o seguinte: qual é o seu jeito único e peculiar de tocar e abençoar a vida? Para alguns pode ser cozinhar, para outros pode ser abraçar, para outros ouvir. Mas Deus te deu. E ele tem planos e propósitos para a sua vida. Quando ele manda aqui Agar voltar, muitos de nós podem dizer assim: gente, olha só, ele prometeu a Agar mais tarde de que de Ismael sairia uma grande multidão. Deus se compadece, não importa, Deus se compadece dela. E Deus traz promessas para ela de que esse menino não seria escravo, de que esse menino seria um guerreiro, de que esse menino, ele não faz as mesmas promessas para Isaac, mas faz promessas de bênção para ele também. Assim, não importa de onde você venha, qual seja a sua história. Essa semana, uma pessoa no consultório me perguntou: você acha que ainda tem algum jeito para minha vida voltar? Você acha que ainda tem algum jeito na minha vida, para mim? Pergunta difícil, né? Com Deus sempre tem, porque Ele toma você daquele lugar e te leva na direção dele, porque Ele está ouvindo a sua dor, o seu clamor, porque Ele está presente e quer se revelar e se relacionar com você, e porque Ele tem planos para a sua vida, Ele tem propósitos, um caminho a seguir, e quer que você seja luz, sal. Que privilégio inestimável! Formosos são os pés do que anuncia as boas novas, ou seja, por onde você passar, deixará marcas. Que saudade que eu tenho do irmão Emerson quando ele estava no nosso batalhão aqui. Que saudade eu tenho. E assim por diante a gente vai dizendo: que saudade, que coisa boa que essa pessoa deixou aqui. Que seja assim na sua vida e na minha. Nesse recado aos angustiados, aqueles que estão em Gaza, recado àqueles que estão oprimidos, aqueles que estão em processo de profunda dor, é esse. Deus está presente. O Pai está te vendo. Ele quer você mais perto. Ele tem propósitos e planos para a sua vida. Amém? Feche os seus olhos enquanto nos preparamos para a ceia. A ceia do Senhor é um momento onde nós nos lançamos em sua presença. É um momento de sacramento, ou seja, onde a água do batismo, onde o vinho e o pão, o suco, manifestam a presença de um Deus de uma forma específica. E ele se faz presente ali. O texto diz, no final, Paulo fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Começamos por essa parte pedindo que você examine seu coração. Examine para que você perceba tudo aquilo que é desvio, que somos filhos pródigos todos os dias, indo e voltando, percebendo Deus e nos distraindo e encantando com outras coisas também, e que voltamos para Ele, para que todos os dias essa reconciliação aconteça. Você na sua casa também, separando o pão e o suco, seja ele qual for. Vamos orar? Pedi ao irmão Emerson fazer uma oração aqui para a gente. O Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão e disse: esse pão é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Por semelhante modo, depois de tomar o pão, ele tomou o cálice e disse: o cálice, este cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes beberdes em memória de mim. Que espetáculo é esse pacto! Ore ao Senhor e peça sua cura, seu perdão e reconciliação.
Pai Santo, bendito seja o teu nome. Estamos aqui mais uma vez, Senhor, após ouvir a tua palavra, contristado do coração, Senhor, e aproveitando esse momento da ceia, Senhor, para correr para o seu Filho Jesus Cristo, abraçá-lo, Senhor, aceitá-lo como nosso Senhor, aquele que remiu os nossos pecados, Senhor, aquele que se fez propício, Senhor, a nós. Obrigado, Senhor, pelo envio do teu filho, obrigado pelo teu amor. A ti, Senhor, nesse momento, Senhor, damos honra, Senhor, damos glória a ti, pois tu é bendito, Senhor. Em nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém.
Amém. Amém, querido. Fique em adoração enquanto recebemos os elementos.
Amor, desceste, amor, que por amor morreste. Oh, quanta dor não padeceste, minha alma vieste resgatar. meu amor ganha. Quanto amor me incendia, eterno meu Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Vencido a Salvador por ti, e o grande amor sente, sublime que perdura. Graça segura, cegando de mil ventura, aceita agora, Salvador, meu humilde.
Separamos do uso comum esses elementos, como vinho e pão, como suco da videira. Senhor, que privilégio enorme, diante da Tua palavra, celebrarmos a esperança, a vida, a resposta ao oprimido. Celebrarmos o fato de que em meio a tantos sofrimentos em volta que não nos são estranhos, porque sabíamos que iríamos enfrentar. Há uma resposta, há um Deus maravilhoso que me vê, que ouve meu grito, que se revela para que eu tenha paz, que tem planos, que tem propósito, que me escolheu para um caminho. Aqui nesse momento, lava-nos, Senhor, e nos relembra que há um pacto, que você não foge do cálice da nova aliança, irreversível. Comemos do pão que nos fortalece, juntos por toda a terra, como aqueles que se sabem filhos de Deus. Amém. Comamos do pão, bebamos do cálice, irmãos. Obrigado, Jesus. Chama o Pedrão aqui para a gente fazer os avisos finais.
Gente querida, só alguns avisos breves. Nós temos 2 reuniões online, tá, ao longo da semana. Caso você queira fazer parte, basta acessar o link que vai estar na descrição dessa transmissão ao vivo. Ali você vai encontrar o link do nosso Telegram. Então você pode me procurar, chamar pelo Pedro, fazer parte do nosso grupo. É o nosso principal grupo de informações. Então ali tudo que gira em torno da RPI, nós compartilhamos ali. E se você tiver tempo, quiser participar das nossas reuniões, elas ocorrem às segundas-feiras, às 9 da noite, e às quartas-feiras, às 9 da noite. Nós estamos acabando de terminar um estudo de um livro do Tim Keller na reunião de quarta-feira, e vamos iniciar um outro em breve. Então, se você quiser fazer parte, você é muito bem-vindo. Além disso, nós temos uma reunião presencial que ocorre na casa do Dr. Manuel Ricardo. Nós estamos pensando em abrir mais uma. Caso você tenha desejo de abrir na sua casa, por favor, me procure, tá bom? Pode procurar pelo Instagram, pelo Telegram. Eu não sou difícil de encontrar. E um outro aviso, o pastor Antônio chega quinta-feira que vem. Então, nós teremos ele de volta aqui no púlpito no próximo domingo. E hoje à noite, às 7, ele vai trazer a pregação, tá bom? No canal dele de YouTube, 7 da noite. É um pouco tarde lá em Israel, por causa do fuso. Mas ele falou que vai trazer, eu falei com ele hoje pela manhã. Ontem, perdão. Então, mas é isso, irmãos. Pedimos que vocês, se possível for, contribuam com seus dízimos. O nosso Pix, ele é pixrpi22@gmail.com. pixrpi22, tudo junto, @gmail.com. Né? Aqui nós não recebemos nenhum tipo de verba que não seja dos próprios irmãos. Então, contamos com a solidariedade e generosidade de vocês para avançarmos esse ministério, melhorarmos o nosso equipamento eletrônico. Quem sabe no futuro conseguimos um auditório maior. Deus tem nos conduzido. Nós confiamos que esse lugar estava reservado para nós e de que muito ainda ele vai fazer através desse ministério. Tá bom? Alex, você gostaria de fazer oração? Terminar? Tá bom. Fazer oração. O Alex aperta a bênção. Senhor amado, nós queremos agradecer com o coração cheio, Senhor, de graça e do senso da presença do Espírito Santo pela tua palavra hoje. Queremos agradecer porque ela foi como um verdadeiro orvalho derramado cedo pela manhã sobre a relva, Senhor. Ela alimentou os nossos corações. E a ceia, Senhor, que momento maravilhoso, comunhão com o teu povo, Senhor. Tomo consciência de que a vida de Jesus foi doada, foi triturada, morta e doada em nosso favor. Ele nos concedeu um pouco da sua própria vida. E é isso que a ceia nos comunica. E não somente isso, o teu sangue, Senhor, que nos purifica, nos limpa de todo pecado, que apazigua a nossa consciência, Senhor, de traumas, de pecados e erros cometidos no passado, erros cometidos no presente, até mesmo do futuro, Senhor, nós podemos ter a garantia do teu perdão, porque é um perdão eterno e absoluto. Nem por isso nós relaxamos na graça, nem por isso vivemos como se nada importasse mais. Pelo contrário, nós o amamos porque não éramos dignos desse amor, não éramos dignos desse sangue. O Senhor derramou ele em nosso favor. O Senhor fez por amor, Senhor. Então, assim nós agradecemos, bendizemos o teu nome e o louvamos, Senhor. Perdão dos nossos pecados.
Vamos receber a bênção, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações e a poderosa e doce presença do Espírito Santo te conduza nesse olhar, nessa percepção, nesse propósito, para que juntos possamos ver aquele que nos vê e para sempre viver em seu propósito. Amém. Fão na paz, queridos. Um ótimo domingo para vocês. De noite a gente assiste a mensagem e até semana que vem.